DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos na próxima meia hora. Começamos com as principais notícias desta terça-feira, 29 de julho de 2014. Ignorando o apelo do Conselho de Segurança da ONU por um cessar-fogo humanitário imediato e incondicional, Israel voltou a atacar fortemente a faixa de Gaza durante a noite, causando pelo menos 26 mortos palestinianos, entre eles mulheres e crianças. Também a casa do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, foi atacada. Ele e sua família não estavam no local. Não houve feridos neste ataque. Ontem, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que seu país deveria estar preparado para uma longa campanha militar em Gaza. Os líderes dos Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha e Itália manifestaram a intenção de aumentar a pressão internacional para tentar alcançar um cessar-fogo em Gaza, divulgou a presidência francesa. Nesta segunda-feira, as forças ucranianas recuperaram pontos estratégicos perto do local onde o avião da Malaysia Airlines se despenhou, na zona controlada pelos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. Os combates intensificaram-se nas últimas horas nas imediações do local onde caiu o avião, impedindo que os especialistas holandeses e australianos visitassem a zona. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Navy Pillay, declarou que o desastre do avião malaio abatido por um míssil pode ser considerado um crime de guerra. Os líderes da França, Estados Unidos, Alemanha, Itália e Grã-Bretanha reafirmaram a intenção de adotar novas medidas contra a Rússia. Os Estados Unidos concluíram que a Rússia violou um tratado de controle de armas de 1987 ao testar recentemente um míssil de cruzeiro, disseram na segunda-feira oficiais norte-americanos. Segundo o jornal The New York Times, o presidente Barack Obama enviou uma carta ao seu homólogo russo Vladimir Putin expressando seu protesto pela violação do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio. Milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas em 2013 devido às suas crenças religiosas, alertou nesta segunda-feira a diplomacia norte-americana no relatório anual sobre as liberdades religiosas no mundo. No panorama internacional, Washington destacou, entre outros, os conflitos na Síria, na República Centro-Africana e os tumultos religiosos na Birmânia. O Conselho de Segurança da ONU condenou os negócios com o petróleo de grupos terroristas na Síria e no Iraque. Eles seriam ilegais e representam uma violação das sanções das Nações Unidas, segundo uma declaração conjunta aprovada na segunda-feira pelos 15 membros. Quem compra petróleo de extremistas como o Estado Islâmico do Iraque do Levante, ISIS, ou a Frente al-Nusra, apoia financeiramente os terroristas, diz o documento. A polícia nigeriana informou que 3 pessoas foram mortas em 2 atentados suicida perpetrados por mulheres na cidade de Kano na segunda-feira. A cidade baniu todas as celebrações públicas do feriado de Eid al-Fitr, que marca o fim do mês sagrado do Ramadã. Também na Nigéria, um hospital foi fechado e colocado em quarentena na cidade de Lagos, onde um liberiano morreu vítima do vírus Ébola na última sexta-feira. Os aeroportos, portos e fronteiras da Nigéria têm estado em alerta vermelho sobre o vírus Ébola desde então. Um incêndio de grande dimensão num reservatório de combustível nos arredores da capital Líbia está fora de controle e aumentam os receios da ocorrência de mortes em número elevado numa vasta área em caso de explosão. O fogo começou na noite de domingo e alargou-se a um segundo reservatório. Os bombeiros têm estado a procurar extinguir o incêndio, mas os combates na região têm impedido a sua ação. O Banco Africano de Desenvolvimento vai disponibilizar já em agosto a primeira parcela de US$ 600 milhões de um empréstimo acordado esta segunda-feira em Luanda com o governo de Angola, anunciou o ministro das Finanças angolano. Armando Manuel diz que está um empréstimo que ronda os US$ 1.000 e que visa atender a projetos no domínio da construção, dos transportes e da energia. Em Moçambique, as delegações negociais do governo e da Renamo anunciaram nesta segunda-feira ter alcançado já consensos em relação a todos os pontos essenciais que deverão constar do acordo com vista à cessação das hostilidades no país. O entendimento prevê a integração do braço armado da RENAMO nas Forças Armadas e na Polícia de Moçambique, bem como a sua reinserção social e econômica. Agora, as duas partes vão passar à discussão de garantias de aplicação do acordo. A próxima sessão está agendada para esta quarta-feira. Terminamos aqui o nosso noticiário. Vamos agora ao Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
São destaques desta emissão. Israel e Hamas ignoram o pedido de cessar fogo feito pelo Conselho de Segurança e voltam a trocar ataques. Recursos naturais em Moçambique. Como evitar os conflitos de terra e como gerar proteção social. Libéria fecha as fronteiras para tentar conter um surto ainda maior de ébola. Fique conosco. Israel e o Hamas não respeitaram o pedido do Conselho de Segurança da ONU, feito na manhã de segunda-feira, de um cessar-fogo humanitário imediato e incondicional na faixa de Gaza. No entanto, não foi um dia de trégua. Os ataques vieram de ambos os lados. Houve diversos bombardeios também esta madrugada. Nesta terça-feira, segundo dia do Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã, Israel voltou a atacar a faixa de Gaza. 26 palestinianos teriam morrido. Também a casa do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, foi atingida. Ele e sua família não estavam no local na hora do ataque, e o Ministério das Finanças foi totalmente destruído. Antes, Israel havia divulgado que os moradores de Gaza deveriam deixar suas casas, antecipando a iminência dos ataques. Na segunda-feira, uma clínica e um parque infantil em um campo de refugiados da cidade foram atingidos. 10 pessoas teriam morrido e 40 estariam feridas. Israel rejeitou qualquer responsabilidade por este ataque. Seriam mísseis disparados pelos próprios palestinos que teriam se desgovernado. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, criticou a ofensiva israelense.
Every area is a civilian area.
Todas as áreas são áreas civis. Cada residência, cada escola, cada refúgio se tornou um alvo. O número de mortos e a destruição também levantam uma séria questão sobre a proporcionalidade.
Ban também falou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que reafirmou o objetivo de destruir os túneis na faixa de Gaza. Também contra os ataques a partir de Gaza, Israel irá se defender. O representante israelense na ONU, Ron Prosser, defendeu a atuação de seu país.
Don't fall for the terrorist propaganda.
Não caia na propaganda terrorista. Não acredite nos jornais que afirmam que ambos os lados são igualmente culpados. Fizemos tudo o que pudemos para evitar esse conflito, mas o Hamas se recusa a parar seus ataques. Israel concordou com 5 propostas de cessar fogo, mas o Hamas rejeitou ou quebrou todas elas, mesmo as que eles mesmos solicitaram.
Há vítimas em ambos os lados. 4 soldados israelenses morreram em um tiro de morteiro que partiu da faixa de Gaza na segunda-feira. Pelo menos 10 ficaram feridos, o ataque mais grave a Israel desde que o conflito começou há 3 semanas. O Hamas assumiu a responsabilidade. O representante dos palestinianos na ONU, Rijad Mansour, quer atitudes mais firmes do Conselho de Segurança.
We hope that this ceasefire would last.
Esperamos que o cessar-fogo durasse por um longo tempo e que o processo começasse no Egito, onde podemos resolver todas estas questões às quais me referi. Continuaremos a bater à porta do Conselho de Segurança, a fim de que este órgão assuma a sua responsabilidade. Não aceitaremos que o Conselho de Segurança continue se arrastando e agindo como se este fosse um pequeno problema.
This is a small issue.
1.113 palestinianos morreram em Gaza desde o início da operação israelita. Israel perdeu um total de 48 soldados. Colocamos agora uma pergunta aos nossos ouvintes. Israel e o Hamas não atenderam à solicitação do Conselho de Segurança da ONU de um cessar-fogo humanitário imediato e incondicional na faixa de Gaza. E agora, como deve agir a comunidade internacional? Que avaliação faz do conflito? Envie-nos os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491. 17-58-98273 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Vamos agora a Moçambique. Como forma de assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais e evitar conflitos de disputa de terra, diferentes comunidades do norte de Cabo Delgado estão sendo capacitadas pela Ecologia e Terra, Ecoterra, sobre o acesso seguro à terra. Muitos cidadãos denunciam ameaças de usurpação de terra devido à descoberta de recursos minerais. Pretende-se, com o projeto, salvaguardar os direitos das comunidades e diminuir os conflitos. A informação com Eleutério Silvestre.
Os trabalhos da capacitação abordam questões sobre a consciencialização comunitária para garantir o direito de uso e aproveitamento da terra e adotar competências técnicas de negociação em eventual conflito. Nestes casos, o desafio é precisamente estabelecer parcerias com empresas interessadas em explorar recursos naturais localmente disponíveis. As infraestruturas edificadas pelas empresas exploradoras dos recursos minerais e as contratadas, por vezes, são obras de grande engenharia que ocupam extensas áreas, havendo casos de ocupação de campos agrícolas. Segundo o líder comunitário de Moeda, Roberto Tualibo, o cidadão deve estar em alerta permanente para evitar a invasão das terras da comunidade.
O que eu posso fazer é de sensibilizar a minha população para poder controlar a nossa zona.
Possuir o título de direito de uso e aproveitamento de terra visa essencialmente garantir às comunidades o acesso seguro às áreas. Isso significa o cidadão distanciar-se dos conflitos, como defende o administrador de Moeda, Xavier Vancela.
A pessoa, quando tiver o terreno dele, for delimitado, tiver um documento que lhe confere de que esse é seu terreno, esse terreno não haverá problema de disputa com ninguém.
Declarações de populares, a DW África, a exemplo da cidadã Justina William, observam que a ausência da coesão nas consultas comunitárias por parte das empresas interessadas no processo de ocupação das terras levanta dúvidas sobre os benefícios da comunidade.
Existem famílias que estão a perder as suas terras, existem outras comunidades que estão a perder as suas machambas, sempre estão a ser ocupados com os empresários, que nem se sabe como explicar por que estão a fazer aquilo.
Para o agricultor Hassan Juanga, a implantação nos últimos anos em Cabo Delgado de grandes projetos como resultado das descobertas dos recursos minerais constitui ameaça e as comunidades temem pela usurpação das terras.
Para Cabo Delgado, todos nós sabemos que há vinda de vários projetos em diferentes distritos. Essas situações todas ameaçam. Todos nós sabemos que, apesar dessas atividades ocorrerem no alto mar, precisarão de áreas no continente.
As consultas comunitárias não são abrangentes. A informação sobre o processo circula no seio da minoria, o que muitas vezes levanta fortes suspeitas sobre os reais objetivos do investidor, nota Alifa Aidi, residente de Pemba.
Não é que as comunidades não querem o desenvolvimento, querem o desenvolvimento, mas a forma de desenvolver tem que desenvolver todos, a comunidade, assim como também as empresas. Porque o que vai acontecer é que vai desenvolver as empresas e as comunidades vão permanecer a ser pobres.
Pretende-se, com o projeto, promover a posse segura da terra e salvaguardar os direitos das comunidades, por forma a diminuir de maneira significativa os conflitos de terra que envolvem a comunidade e as empresas exploradoras dos recursos naturais. DW, o de Pemba, Eleutério Silvestre.
Com olhos nos benefícios que os recursos naturais podem oferecer à população moçambicana, parceiros de cooperação do governo de Moçambique e a Plataforma da Sociedade Civil para a Proteção Social sugerem que os impostos cobrados aos megaprojetos sirvam para aumentar a proteção social no país. A reportagem, a partir de Maputo, é do nosso correspondente Romeu da Silva.
A proteção social em Moçambique ainda está longe de ser uma realidade, lamentam organizações da sociedade civil e parceiros de cooperação do governo. Afirmam que a situação pode melhorar caso o governo aumente a cobrança de impostos nas empresas que exploram os recursos naturais no país. O orçamento para o apoio a famílias vulneráveis ainda é muito pouco, apesar dos avanços. Por isso, a TW África tentou perceber, junto de famílias de pouca renda, como estão a lidar com a situação.
Vem, anda e pergunta, vocês têm rede de mosqueteira? Nós dizemos que não temos, nunca mandaram nada.
Nada, só pagamos dinheiro de borla e nem sabemos onde é que vai esse dinheiro.
Eu venho de Inhambane, minha mãe está em Inhambane, eu estou aqui, tenho 3 filhos. Ninguém, posso me meter, ninguém vai me ajudar, eu estou sozinha assim mesmo.
São estas inquietações que tiram sono aos parceiros de cooperação. Frederick Demen, representante dos parceiros, destaca como uma das soluções o aumento da cobertura dos programas.
Só assim se pode garantir a continuidade do crescimento do benefício social para que este tenha um impacto real na redução da vulnerabilidade e pobreza dos agregados familiares.
Apesar de a proteção social estar ainda longe da realidade, é de salientar avanços como, por exemplo, a capacitação institucional e financiamento dos programas no período 2010-2014. Frederick Demen enalteceu ainda o papel do Fundo Monetário Internacional para o efeito.
O FMI tem consistentemente sustentado que existe espaço fiscal que crescerá até 1,5% do PIB para a implementação dos programas de proteção social.
O secretário-executivo da Plataforma da Sociedade Civil para a Proteção Social, Sérgio Falange, não tem dúvidas. Os programas de proteção social contribuem para melhorar o capital humano do país. Dentre vários benefícios, possibilita
que as famílias sejam mais resistentes às consequências econômicas dos choques, falamos das secas, cheias, perdas do chefe de agregado familiares, etc., prevenindo e aliviando assim a pobreza. A proteção social é um mecanismo efetivo de redistribuição da renda numa sociedade a favor da população mais desfavorecida, permitindo assim aumentar a coesão social e reduzindo a desigualdade.
A descoberta dos recursos naturais é vista pela sociedade civil com esperança e otimismo. Embora se reconheça um avanço na alocação dos orçamentos às famílias, ainda há muito a fazer.
Desenvolver ações no sentido de complementar as ações do governo, através da implementação do projeto da monitoria comunitária independente ao programa de subsídio social básico, que visa fundamentalmente a promoção da cidadania através da prestação de contas nos programas de proteção social e, de modo específico, dar voz aos beneficiários do programa de subsídio social básico.
O primeiro-ministro moçambicano, Alberto Vaquina, aponta a solidariedade como uma das formas de eliminar a vulnerabilidade nas famílias.
Não é aceitável que as pessoas e famílias abandonem os seus familiares ou os membros da sua comunidade, esperando que apenas o governo possa tomar conta delas.
O governo disse ter constatado que as redes tradicionais de solidariedade e ajuda mútua têm funcionado como mecanismos primários de apoio à proteção de famílias. Romo da Silva, DW Maputo.
DW, terça-feira.
A presidente da Libéria anunciou o fecho de quase todas as fronteiras do país e a instalação de centros de diagnósticos naquelas que permanecem abertas. Depois de surgirem as primeiras mortes provocadas pelo vírus do ébola em Lagos, na Nigéria, a preocupação com mais infecções aumentou. A disseminação do vírus na África Ocidental tem sido um tema central nos média. No entanto, muitas pessoas continuam a não saber o que é o vírus do ébola. Acompanhe uma reportagem de Stefan Ehrlert, adaptada por Carla Fernandes.
Quem estiver para viajar para Lagos, na Nigéria, terá de passar mais tempo na fronteira. Cada passageiro é testado com um sensor para ver se tem temperaturas altas. Quem vier da Guiné-Conakry, Libéria ou Serra Leoa terá também de responder a um inquérito sobre o seu estado de saúde. Desde este fim de semana, os testes são feitos com mais rigor ainda.
Como ditam as regras da OMS e as orientações internacionais para métodos de avaliação, lançamos um alerta vermelho em todas as entradas para o país, portos, aeroportos e fronteiras terrestres.
Diz o ministro de Saúde nigeriano, Onyebuchi Chukwu. Ele procura identificar e isolar o maior número de casos de ébola já à entrada do país. O motivo, na sexta-feira, foi anunciada a primeira morte causada pelo vírus de ébola em Lagos e a vítima vinha da Libéria. Naquele país, a febre hemorrágica já matou mais de 100 pessoas. Com a Nigéria, a epidemia já atingiu o quarto país na África Ocidental. O perito em assuntos de saúde, Ogar Austin, mostra a sua preocupação.
The country is in trouble. One, because...
Agora o país tem um problema. Primeiro, ainda não se descobriu uma cura contra o ébola. E segundo, a nossa sociedade caracteriza-se por ter dificuldades na área da higiene. Há muitas regiões que não são limpas. É um convite para o vírus disseminar-se por todo o lado.
Assim como o vírus conseguiu passar da Guiné-Conakry para a Libéria e para a Serra Leoa. Mais de 660 de um total de 1.100 pessoas infectadas morreram, segundo a Organização Mundial de Saúde. E mais de cada dois infectados morre por causa do vírus. Na Libéria, um médico norte-americano que trabalhava para uma organização de combate ao vírus ficou infectado e outro médico morreu. Na Serra Leoa, a doença atingiu o chefe da campanha nacional anti-ébola. Também três enfermeiras morreram. A Nigéria fez muito para se precaver desde fevereiro. Yewande Adesina é conselheira de saúde do governador de Lagos e acredita que a Nigéria tem feito tudo para que o primeiro caso de ébola no país seja também o último.
Nós encerramos o hospital e estacionamos lá médicos. O Ministério deu-nos fatos de proteção. Deram-nos 30 e vão dar-nos mais 250 e nós equipamos todos os que trabalharam no caso ou com outros casos que ainda possam surgir.
250 fatos protetores para uma população de 20 milhões de pessoas só em Lagos não parece tranquilizar muitos nigerianos. Chris Obiaka, médico-geral, por exemplo, dizia num programa de televisão local:
a doença disseminou-se bastante na África Ocidental, que já se pode ficar em pânico. Depois, os médicos ainda fazem greves e pergunto-me qual será o impacto sobre tudo isto.
O epicentro da epidemia passou para a Serra Leoa, segundo a Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras. Para evitar que a doença se espalhe, é decisivo informar a população sobre as formas de infecção. No entanto, a Nigéria ainda está no início desse processo.
Não sei o que é isso, não sei como afeta as pessoas.
Ebola.
Não sei o que é isso.
O vírus transmite-se aos humanos através de fluidos, sangue e transpiração, ou seja, uma pessoa pode facilmente ficar doente apenas por tocar no corpo de uma pessoa infectada. Carla Fernandes para a DW.
Voltamos a lembrar os nossos ouvintes do nosso tema de hoje. Israel e o Hamas não atenderam à solicitação do Conselho de Segurança da ONU de um cessar-fogo humanitário imediato e incondicional na faixa de Gaza. E agora, como deve agir a comunidade internacional? Que avaliação faz do conflito? Envie-nos os seus comentários. O nosso e-mail é afriportug@dw.de.
DW. Cultura.
A capital mundial do livro 2014 da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, chama-se Port Harcourt. Agora, a maior cidade no delta do Níger, no sudeste da Nigéria, quer mudar a imagem que era mais relacionada ao óleo sujo e peixes mortos do que aos livros.
On our last page, page 57.
Na última página, página 57, diz: Notas sobre enfermagem tornou-se um best-seller. Quem sabe o que é um best-seller?
Who knows what a best-seller is?
Coco Calango é uma convidada na escola primária de Degema, uma aldeia a cerca de 90 minutos de carro da cidade de Port Harcourt, no delta do Níger. Junto com crianças da terceira classe, ela leu um capítulo inteiro do famoso livro sobre a enfermeira Florence Nightingale, que viveu no século XIX. Calango tenta explicar uma ou outra palavra ainda desconhecida para meninas e meninos. Para a palavra best-seller, ou mais vendido em português, Calango dá um exemplo. Também o livro mais famoso do escritor nigeriano Chinua Achebe, Quando Tudo Se Desmorona, foi um best-seller.
Ele vendeu mais de 50 milhões de cópias. Podem imaginar? Acham que este é um best-seller? Sim.
Ela lidera o Clube Arco-Íris do Livro em Port Harcourt, que organiza este ano o programa em torno da Capital Mundial do Livro da Unesco. Port Harcourt é a primeira cidade da África subsaariana a receber este título. Além de uma grande honra, é também uma grande responsabilidade, considera o prefeito Chimbiko Ishi Akarolo.
Significa muito porque temos que corresponder às expectativas do nome, que são muitas em termos do mundo literário, e também em termos de aumentar a taxa de alfabetização das pessoas em Port Harcourt e em todo o estado.
A cidade de Port Harcourt e a região são marcadas pela produção de petróleo no delta do Níger. Ao mesmo tempo, a desigualdade no país é extrema. O título Capital Mundial do Livro da Unesco deve agora mostrar que Port Harcourt tem muito mais a oferecer, defende Coco Calango.
It's a recognition of...
É um reconhecimento da grande tradição literária de Port Harcourt, onde escritores como Ken Saro-Wiwa e Gabriel Okara viveram e escreveram. E é um incentivo.
Leituras públicas serão organizadas para despertar os moradores para a literatura. Há também oficinas regulares para jovens escritores nigerianos. 300 clubes de leitura foram criados em 100 escolas secundárias da região. A Unesco estima que cerca de 9 milhões de meninas e meninos deste grande estado africano não frequentam a escola primária, liderando assim mundialmente uma triste estatística. Por isso, a leitura não deve ser limitada às escolas, diz Coco Calango.
É por isso que vamos às casas das crianças que estão fora da escola. Um dos nossos planos é, portanto, oferecer aulas de alfabetização para essas crianças em bibliotecas públicas e depois que puderem ler, teremos clubes do livro, porque lá elas podem ler e divertir-se.
DW Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação. O nosso tema de hoje é o conflito em Gaza. Israel e o Hamas não atenderam à solicitação do Conselho de Segurança da ONU de um cessar-fogo humanitário imediato e incondicional na faixa de Gaza. Perguntamos, e agora, como deve agir a comunidade internacional? Que avaliação faz do conflito? As respostas com Márcio Pessoa. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Cris. Bom dia aos ouvintes. Situação bastante complicada em Gaza. Salimo Antônio da Beira, Moçambique, acha que Israel e Hamas não aderem ao cessar-fogo imediato, mediado pelo Conselho de Segurança da ONU, porque alegam que a faixa de Gaza é um campo de batalha, no local onde os fortes ganham. Contudo, isso é sangue humano que está sendo derramado. Ele acha que as duas partes merecem ser penalizadas pelo Tribunal Internacional. Ouvinte que se identifica como da Gama Vasco diz que os que negam a paz são criminosos e merecem cadeia. Antônio de Nascimento, de Maputo, acha que tem de mandar prender as lideranças do Hamas e o primeiro-ministro israelita. Eles deveriam ser condenados por crimes contra a humanidade. O Keio Simão diz que o Conselho de Segurança da ONU deve sancionar os dois lados como uma forma de pressionar para um cessar-fogo. Os confrontos estão matando e destruindo a vida dos civis. Já não há nem os direitos fundamentais na faixa de Gaza. Bom, sobre o consenso entre governo e Renamo em Moçambique, um outro assunto que também é destaque na nossa página da internet, o www.dw.de/português, Isidoro Chilaulê diz que o inferno está cheio de boas intenções. Neste caso, ele prefere ver para crer. Diz que não vai soltar fogos antes da hora. Depois da implementação do acordo, aí ele vai festejar. O Arlindo Antônio Chiuiani diz que na implementação e nos contornos que está a virtuosidade do processo negocial. Ele diz que a paz é possível desde que se assuma tudo pela justiça e verdade. Carlos Emanuel diz que, de fato, o diálogo pode surtir efeito desde que as partes tenham clareza sobre seus objetivos e cumpram de boa fé o que será acordado. Isaac Costa acha que os negociadores têm que se portar como adultos. Aí a situação realmente irá se acalmar. Alberto Abudo diz que finalmente o povo está aliviado do banho de sangue. Veremos quem não cumprirá as suas obrigações. Armindo Ernesto não confia muito na melhora da situação, acha que o presidente é um fantoche de organizações internacionais e do FMI. E o João Vetela prefere se manifestar sobre o cenário político moçambicano. Ele diz que a Renamo busca já esta... O que a Renamo busca já está em vista. Muitos analistas da imprensa estão cada vez mais a ficar para trás com relação ao pessimismo entre nas negociações. Cris.
Obrigada, Mas Pessoa, e a todos os que participaram. Esteve com Cristiane Vieira Teixeira. A todos, um ótimo dia.